As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Lourdes Ferro-Mal Fernandes, vereadora do PSD na Câmara de Tomar, questionou nesta segunda-feira, em reunião do Executivo, o presidente Cristóvão sobre o desenrolar do processo da conclusão das obras do saneamento em baixa nos lugares do Machial, Valdonas e São Pedro, nomeadamente sobre os prazos e ajudas aos custos das ligações a efetuar pelos utilizadores da rede de saneamento. Lourdes Ferro-Mal Fernandes começou por lembrar que em causa estão mais de 1.700 ligações que vão demorar tempo a concretizar.
Para este procedimento de ligação, os ramais que na totalidade e que, como estava previsto nas obras, são de 1.751 ramais, portanto 585 ramais em São Pedro, 681 no Machial e 485 em Valdonas. Portanto, 1.751 ramais que irão necessariamente ser progressivamente ligados à rede em baixa. Tendo visto e analisado os preços que estão previstos na Tejo Ambiente para a ligação dos ramais e, portanto, fazendo aqui um valor que pode ser à volta de 200 euros até 400 euros por ramal, em termos da Câmara, já tem essa preocupação e já fez algum estudo sobre como é que vai, portanto, como é que vão decorrer estas ligações aos ramais? Vai haver algum procedimento mais favorável aos agregados para ligarem à rede em baixa? Haver prazos com um valor inferior, tal como já aconteceu noutros anteriormente, noutras obras de empreitada neste concelho, se os agregados podem contar com alguma facilidade em relação a estas ligações aos ramais.
Na resposta, o Presidente Cristóvão concordou com a necessidade de um prazo mais alargado para efetuar as ligações, mas deixou claro que o município não pode apoiar os utilizadores da rede de saneamento nas ligações dos ramais.
É óbvio que na questão do prazo, pelo menos no prazo concedido aos cidadãos para fazer as ligações, devemos ter, e será essa também a preocupação, a vontade, a nossa opinião que deixarei expressa em Conselho de Administração, de que o prazo seja mais alargado, desde logo porque são de facto um conjunto vasto de ligações. A própria empresa Tejo Ambiente poderá não ter facilidade em fazê-lo, enfim, de forma mais célere, porque também há dificuldades, como todos sabemos, na contratação de empresas para o fazer, portanto, tudo o que tem a ver com obra, e portanto, sim, a questão do prazo é, na nossa opinião, algo que deve ser, e portanto, podemos aqui, no fundo, assumir isso, portanto, que a nossa posição será de que o prazo seja mais alargado, portanto, para que efetivamente as famílias tenham, até porque a altura do ano eventualmente também não é, a obra de facto não está concluída, mas a altura do ano tal, também não é eventualmente a melhor para fazer este tipo de tarefa e, portanto, sim, que ele possa ser mais alargado. Quanto aos custos, bom, todos sabemos que, especialmente quem já teve que fazer obra também a nível particular, os custos a questão, desde logo, das horas de pessoal e, portanto, não será fácil. Enfim, as obras têm que ter em linha de conta o custo e, portanto, e até Tejo Ambiente, no fundo, ou os municípios não podem estar a subfinanciar essa obra, portanto, o custo tem que, de alguma forma, ser refletido para o consumidor.
Um pescador de 58 anos morreu na madrugada do último sábado, 25 de novembro, depois de, alegadamente, se ter sentido mal enquanto regressava da pesca na Ilha das Pombas, no concelho de Peniche. A Autoridade Marítima Nacional refere, em esclarecimento, que o alerta foi dado pelas 1h45, precisamente, por outro pescador que acompanhava a vítima. À chegada ao local, os elementos bombeiros voluntários de Peniche efetuaram as manobras de reanimação, não tendo sido possível reverter a situação. O óbito foi declarado no local pelo médico do INEM, tendo a vítima sido posteriormente transportada para o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses de Torres Vedras pelos bombeiros voluntários de Peniche.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, a Polícia de Segurança Pública e a Guarda Nacional Republicana vão lançar nesta terça-feira a campanha de segurança rodoviária ao volante. O telemóvel pode esperar, campanha inserida no Plano Nacional de Fiscalização de 2023. A decorrer até 4 de dezembro, a campanha tem como objetivo alertar para o uso indevido do telemóvel durante a condução a 50 km/h. Olhar para o telemóvel durante 3 segundos é o mesmo que conduzir uma distância de 42 metros com os olhos vendados, o equivalente a uma fila de 10 carros. A utilização do telemóvel durante a condução aumenta em 4 vezes a probabilidade de um acidente, causando um aumento no tempo de reação a situações imprevistas. A campanha Ao Volante, o telemóvel pode esperar, irá integrar ações de sensibilização da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária em território continental e dos organismos e serviços administrativos regionais e também operações de fiscalização pela PSP e pela GNR com especial incidência em vias de acesso com elevado fluxo rodoviário e de acordo com o Plano Nacional de Fiscalização, de forma a contribuir para a diminuição do risco de ocorrência de acidentes e para a adoção de comportamentos mais seguros por parte dos condutores no que respeita ao manuseamento do telemóvel durante a condução.
Rádio Air, informação.
Pedro Nuno Santos vai estar nesta terça-feira, 28 de novembro, no Distrito de Santarém, mais propriamente no Teatro Sá da Bandeira, pelas 21 horas, numa iniciativa que se insere na candidatura a secretário-geral do Partido Socialista. Pedro Nuno Santos conta já com apoios de 17 presidentes de concelhia do PS. No Distrito de Santarém, a que se juntaram agora 6 presidentes de Câmara da Região, o Cristóvão, da Câmara de Tomar, Manuel Valamatos Abrantes, Paulo Queimado Chamusca, Francisco Oliveira de Corux, Bruno Gomes de Ferreira do Zezer e Pedro Ferreira de Torres Novas, e um número significativo de vereadores das autarquias onde o PS não lidera a Câmara. Os presidentes da Câmara Municipal de Corux, Francisco Oliveira, e da Câmara Municipal de Abrantes, Manuel Valamatos, são os mandatários da candidatura. No rol de nomes, Pedro Nuno Santos conta ainda com Bruno Tomás, que, além de presidente de PS de Abrantes, é coordenador distrital da ANAFRE, e José Fernando Martins, representante do distrito no Conselho Geral da ANAFRE. A estes nomes de referência no panorama distrital fazem ainda parte do núcleo de apoio à candidatura de Pedro Nuno Santos, nomes de dirigentes com funções de destaque, seja a nível político ou de direção no panorama regional e nacional, como Maria do Céu Antunes, Anabela Freitas ou José Alho, entre outros. Pedro Nuno Santos conta ainda com o apoio de todos os presidentes de Conselhia de Juventude Socialista e com as coordenadoras conselheiras das Mulheres Socialistas, a que se juntam ainda os deputados à Assembleia da República, eleitos pelo PS no Círculo Eleitoral de Santarém.
Rádio Air, informação.
O livro A Voz do Cuidar, lançado no último sábado pela colaboradora da ERTS, a médica Adriana Silva, esgotou no próprio dia do lançamento. A iniciativa, que se realizou nas instalações do CIR, Centro de Integração e Reabilitação de Tomar, com a apresentação do livro da médica tomarense, intitulada A Voz do Cuidar, contou com a presença de largas dezenas de pessoas. Esta obra resultou de uma parceria entre a autora e 3 instituições tomarenses, o Instituto Politécnico de Tomar, o Centro de Integração e Recuperação de Tomar e a Rádio ERTS. As instalações do CIR foram então pequenas para acolher as muitas pessoas interessadas em apoiar este projeto solidário do CIR, ou seja, a construção futura de um lar para os seus utentes, orçado em 600 mil euros. Recordar aqui as palavras de Adriana Silva, no final da sessão de apresentação do livro, onde a autora recorda a forma como esta obra se foi concretizando, a começar por 4 anos de notas do dia na ERTS.
Foi em março de 2020, em plena pandemia, que tudo começou. Fui convidada pela Rádio ERTS, aqui representada pelo meu pai, e foi mesmo ele que me convidou, porque, como bem sabem, há décadas que tenho uma colaboração nesta instituição, e foi com todo o prazer que me dediquei então a elaborar crónicas de educação para a saúde quinzenalmente aos sábados. 4 anos depois, em 2023, 48 crónicas elaboradas relacionadas com várias temáticas da saúde, parecia pouco. Acho que levar as crónicas também para a população de Tomar e do Médio Tejo, os principais ouvintes da Rádio ERTS, seria pouco. E em conversa na unidade das descobertas, mesmo em conversas informais em casa com a minha família, foi surgindo a ideia e o bichinho, entre aspas, de escrever um livro. À medida que essa ideia foi surgindo, por acaso coincidiu com o concerto solidário que o CIR realizou, o concerto de fados, também já com o intuito de angariar fundos para este seu projeto tão importante e tão nobre, intitulado O Lar que Queremos. E foi então que surgiu a ideia, surgiu o projeto, a iniciativa solidária, e em reuniões com o CIR decidiram logo de portas abertas e receberam esta ideia com muito carinho e muita receptividade.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
De forma a minimizar o impacto da conhecida carência de médicos de família no Conselho de Torres Novas, foi aprovada na reunião de camarária de 22 de novembro, última minuta, de acordo de colaboração a estabelecer entre o município torrejano e a Santa Casa de Misericórdia de Torres Novas, nos termos do qual o município apoia financeiramente a Santa Casa através da atribuição de um montante no valor de 15€/hora até ao montante máximo de 40 horas semanais pela prestação de cuidados de saúde aos utentes com inscrição na Unidade de Cuidados de Saúde Pública de Torres Novas. Apesar dos esforços encetados, continua a persistir a necessidade de garantir à população do concelho o acesso aos cuidados de saúde, adequando os recursos disponíveis às necessidades existentes, uma vez que é muito considerável o número de municípios a quem não foi possível atribuir médico de família. Assim, foi celebrado, a 3 de outubro último, um acordo de cooperação entre a Administração Central do Sistema de Saúde e a União das Misericórdias Portuguesas, em que esta, através da Santa Casa de Misericórdia de Torres Novas, se compromete a assegurar, em complementaridade com o Serviço Nacional de Saúde, a prestação de serviços e cuidados de saúde aos utentes com inscrição nas Unidades de Cuidados de Saúde Pública de Torres Novas. O presente acordo fixa o valor de apoio e é sustentado nos princípios da promoção do acesso, melhoria de qualidade dos cuidados de saúde, satisfação global e obtenção de ganhos de saúde, e também numa gestão criteriosa e utilização eficiente dos recursos disponíveis na procura da sustentabilidade económica ou financeira dos serviços associados.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Associação de Futebol de Santarém está à beira de se tornar centenária. São já 99 anos de existência de uma instituição que tem conseguido adaptar-se às exigências e que tem trilhado um caminho, nem sempre fácil, em prol dos seus clubes filiados. Para se ter uma ideia da dimensão do trabalho feito, basta dizer que nesta altura são cerca de 9 mil os atletas vinculados à Associação de Futebol de Santarém, um número demonstrativo da importância do futebol e do futsal no distrito. Para assinalar e cantar os parabéns pelos 99 anos, registro para a presença de alguns dos nomes que têm acompanhado o dia-a-dia da Associação e de outras figuras que estão na história deste percurso, como Rui Manhoso, presidente honorário. A ERTS também marcou presença nesta sessão e falou com Francisco Jerónimo, presidente da Associação de Futebol de Santarém, que deu a conhecer o programa previsto para este ano de centenário.
Hoje mesmo procedemos ao lançamento da nova imagem de comunicação da Associação de Futebol de Santarém, um logo renovado com o símbolo do centenário que nos acompanhará ao longo do ano e que será a marca impressa em todas as publicações e merchandising da Associação. O livro Pais e Atletas no Futebol, um estudo sobre comportamentos, publicação promovida pela Associação de Futebol de Santarém, terá o lançamento público no próximo dia 4 de dezembro, pelas 18h30 no Hotel de Santarém, e conta com a presença dos autores do estudo e dirigentes da Federação Portuguesa de Futebol, que patrocinou esta publicação. Estará presente, nomeadamente, o Sr. Presidente, o Sr. Fernando Gomes. A Federação Portuguesa de Futebol vai também honrar a Associação com uma reunião descentralizada na nossa sede. Estamos a preparar uma exposição sobre o centenário da Associação com caráter itinerante, que visitará os 21 concelhos do Distrito de Santarém ao longo do ano 2024, contando para isso com o apoio das respectivas autarquias na definição de espaços, de modo a atingir o mais vasto público. Iremos também promover a realização de algumas palestras, encontros e sessões de formação com oradores especializados em diferentes temáticas, nomeadamente sobre a candente tema de fair play e da ética no desporto, entre outras. Vamos criar o troféu do centenário, que terá incluso a bola do centenário e que poderá ser adquirido na Associação de Futebol de Santarém, assim como a medalha comemorativa. iremos criar uma nova secção no site, com publicação de registros relevantes da nossa história secular, assim como algumas curiosidades que fazem o retrato da nossa singularidade. Vamos editar o livro Centenário da AFS, obra à cara do historiador Luís Mato e do designer Carlos Amado, com apoio dos jornalistas Joaquim Duarte, na investigação. Estamos já bastante adiantada e exigente pesquisa dessa história secular. Iremos ainda promover a realização de um jogo do centenário, um desafio entre duas equipas centenárias do distrito. Vamos ver ainda. Contamos inaugurar a primeira fase das obras da Academia de Futebol, iniciativa de conjunta da Associação de Futebol com o município de Santarém. A gala comemorativa do centenário encerrará em meados de novembro do próximo ano as celebrações do primeiro século de vida.
O Sporting Tomar fez pela vida diante do campeão europeu, Futebol Clube Porto, mas não evitou a derrota por 1-3 em jogo da 10ª jornada do Nacional de Hóquei em Patins. Os Leões, recorde-se, tinham como recente cartão de visita duas vitórias diante dos azuis e brancos, quer para a Taça de Portugal, quer para a Elite Cup. E, na verdade, foram mesmo a ganhar para o intervalo. Pairou a ideia de mais uma surpresa, só que desta feita o Futebol Clube Porto estava avisado e fez o suficiente para dar a volta no segundo tempo, ainda que o Sporting Tomar se possa queixar de falta de sorte e de eficácia em determinados lances. Primeira Divisão Nacional do Hóquei em Patins, resultados então da 10ª jornada. Carvalho Sporting 3-6, Sporting Tomar Futebol Clube do Porto 1-3, Juventude Pacense Famalicense 4-3, Oliveirense Valongo 6-4, Turquel Murches um empate a 6, Ribadave Benfica 2-1 e Hóquei Clube Barcelos Hóquei Clube de Braga 6-1. Classificação primeiros Sporting e Oliveirense 25 pontos, terceiro Futebol Clube do Porto 24, quarto Benfica com 22, quintos Sporting Tomar e Hóquei de Barcelos com 20, sétimo Juventude Pacense com 12, oitavo Famalicense com 11, nono Valongo com 10, décimo Murches com 9, décimo primeiro Turquel com 8, décimos segundos Hóquei Clube de Braga e Ribadave com 7, décimo quarto Carvalhos com 0 pontos. A próxima jornada realiza-se a 9 de dezembro, vai colocar frente a frente Oliveirense e Turquel, Murches Carvalhos, Sporting Tomar, Futebol Clube do Porto Ribadave, Benfica Hóquei Clube de Barcelos, Hóquei Clube de Braga Juventude Pacense e Valongo Famalicense.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a nota do dia, nesta segunda-feira, com Francisco Tavares.
Caro ouvinte, volto a falar-lhe de um tema que me diz muito e que nos devia dizer a todos. Liberdade, democracia e moderação. Provavelmente nunca nas últimas décadas estas três coisas estiveram tanto na voga e pelas piores razões. No passado sábado foi dia 25 de novembro. O povo português devia ter celebrado, pois a história tende sempre a repetir-se e a forma como temos de nunca nos esquecer é celebrar as datas marcantes da nossa história. No dia 25 de novembro de 75, a democracia conquistada em abril de 74 foi consolidada. Há uma tentativa de branquear a história que me tira do sério. Não se trata de esquerda nem de direita, trata-se de liberdade. Pois a data, planeava-se tornar Portugal numa Albânia. Quem usou esta expressão nem fui eu, foi Zita Seabra, que à época fazia parte do PCP, e inclusive escreveu um livro onde se pode ler muitos dos preparativos que o Partido Comunista fazia para esse ataque à democracia. Esqueça lá o argumento de esquerda-direita. Mário Soares, fundador do PS, afirmou em 2010 que o 25 de novembro de 75 é uma data tão importante para a afirmação da democracia pluralista, pluripartidária e civilista que hoje temos como a Revolução dos Escravos. Fim de citação. Que o PCP queira esconder uma parte, na minha opinião, negra da sua história, eu percebo. Ou então que não se lembre uma data que teve como objetivo acabar com os seus planos ditatoriais. Também percebo. Mas a minha compreensão fica-se pelo PCP. Não consigo perceber o resto dos partidos, nomeadamente ainda o moderado PS, não assinalar esta data tão importante. Em Tomar, a situação é vergonhosa, com PS, PCP, Bloco de Esquerda Independente pelo Nordeste, a votar contra assinalar esta data em plena Assembleia Municipal. Parabéns à Câmara Municipal de Lisboa e ao Presidente Carlos Moedas pela coragem de assinalar esta tão importante data. Enfim, o povo quer-se ignorante para poder mais facilmente manipular. O resultado está à vista de todos. Tanto que eu tendei por mim a pensar que o humorista Ricardo Araújo Pereira é a pessoa mais poderosa deste país. Porquê? Porque num país onde os portugueses não querem saber da política, não querem saber no que estão a votar ou em quem estão a votar, um programa de comédia, do qual, atenção, eu sou um assíduo telespectador, que fala sobre política e sobre os políticos, que é visto por uma grande maioria dos portugueses, tem um poder absolutamente extraordinário. Este é o problema do afastamento dos portugueses dos políticos, que eu estou farto de falar. Votam com base em soundbites, em propostas ocas e em empatias criadas artificialmente pela televisão. O resultado não podia ser outro. Ou a direita moderada acorda para a vida, pega no calculador e percebe como funciona o McDonald's, ou temo que sai António Costa, entra um radical de extrema-esquerda e a extrema-direita populista ganha um palco gigante. Se estamos mal, creio que não vamos ficar melhor. Por último, e passar para coisas positivas, dar-me os parabéns à Diana Silva, pelo lançamento do seu livro, A Voz do Cuidado, que encheu as instalações do CIR e que resultou de uma parceria saudável e totalmente generosa entre a autora e três instituições tomarenses: o Instituto Politécnico de Tomar, o Centro de Integração e Recuperação de Tomar, o CIR, e a Rádio Arte. A qualidade do livro fez com que se esgotasse no primeiro dia. Esperamos agora por uma segunda edição. Parabéns, Adriana. Tenha uma boa semana.
E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a Arte.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.